Bom dia a todos e a todas, havendo quórum, declaro aberta a 20ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe, designada para o dia 9 de novembro de 2023, às 8h30 da manhã. Temos na ordem dos trabalhos a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 19ª reunião ordinária, ocorrida no dia 19 de outubro de 2023, ata, como de praxe, já distribuída para vossas excelências de modo prévio, em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Na ordem do dia temos o item 2.1 do Dr. José Carlos, é a apreciação do parecer jurídico técnico datado de 28 de setembro de 2023, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público em exercício, Dr. Henrique Ribeiro Cardoso, sob pedido de averbação de horas dos eventos. Curso de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz, realizado pela Compaz, Governo do Estado do Ceará. Seminário de Práticas Colaborativas, realizado pela EJUSE. Ciclo de Diálogos da Lei 11.340/2006, sobre atualizações e inovações da lei, garantia de efetividade na proteção à mulher, realizado pela CEAF do Ministério Público do Pará. Novas Perspectivas do Combate à Violência contra a Mulher, realizado pelo CEAF do Ministério Público do Pará. 13ª edição Projeto de Segurança Pública em Foco, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ciclo de debates sobre trabalho infantil no ambiente digital, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E encontros sobre prevenção à violência nos estádios de futebol, realizado pelo CNMP. O pedido é no sentido de que sejam computados 73 pontos no banco de horas da excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana. O relator, como eu disse, é a vossa excelência, doutor Zé Carlos Oliveira, que tem a palavra.
Eu quero só confirmar que foi dito tudo quanto se disse a respeito da doutora Márcia e da justeza do pedido que se faz em prol dela. Eu sou favorável.
Obrigado, José Carlos. Em discussão, em votação, parecer. Então, aprovado por unanimidade, sendo deferido o cômputo de 73 pontos no banco de horas da excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana. Item 2.2, temos uma comunicação formulada através do ofício 493/2023, da Corregedoria Geral do Ministério Público, datada de 25 de outubro de 2023, da lavra do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana, referente aos relatórios de correições ordinárias realizadas na primeira Promotoria de Justiça Distrital de Nossa Senhora do Socorro, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, na primeira Promotoria de Justiça de Violência Doméstica, na segunda Promotoria de Justiça de Violência Doméstica, na segunda Procuradoria de Justiça, na segunda Promotoria de Justiça Criminal de Instância e na segunda Promotoria de Justiça Criminal de Nossa Senhora do Socorro. 2.3, a apreciação com o escopo de homologação da indicação da promotora de justiça, excelentíssima senhora doutora Ana Paula Machado Costa Menezes, para exercer as funções do cargo de procuradora de justiça perante a 13ª Procuradoria de Justiça, em substituição ao excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana, que se encontra em exercício na Corregedoria Geral do Ministério Público no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2024. Em discussão, em votação, aprovada a indicação e homologada por unanimidade. 2.4, comunicação formulada pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Luiz Felipe Jordão Vanderlei, através dos expedientes eletrônicos, e aí estão eles citados, sob arquivamento dos procedimentos 37.19.01.0059, o 01.22.01.0065, o 21.01.01.14, o 19.01.0012, o 17.01.0040, o 19.01.0054, o 19.01.0110 e o 37.21.01.0022, em virtude de ajuizamentos de ações civis públicas. 2.5, também comunicação realizada pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça Maurício Esquibola de Carvalho, através do expediente eletrônico GED, acerca dos arquivamentos dos procedimentos administrativos números 85.20.01.0050 e 85.22.01.0006, em virtude de ajuizamentos de ação civil pública. 2.6, comunicação formulada pela Secretaria do Senhor Promotor de Justiça do Antônio Carlos Nascimento Santos, através do expediente eletrônico GED, acerca do arquivamento do procedimento administrativo PROEG 85.22.01.0052, em virtude de ajuizamento de ação civil pública. 2.7, temos comunicações referentes aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados. 2.8, aí agora entramos nas comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos a seguir relacionados. Doutor Jorge, por favor, Vossa Excelência, a palavra.
Bom dia a todos. Sobre o item 2.8, a corregedoria localizou, identificou 5 procedimentos.
Pois não, doutor Jorge.
Com mais de 5 anos com pedido de renovação. Eu submeto aqui com as seguintes considerações.
Pois não.
Há um procedimento inquérito civil 72.17.01.0127 da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nossa Senhora da Glória, Distrito Judiciário de Monte Alegre, Sergipe, que o promotor colocou razões de natureza, me parece, vagas, de aprofundamento de investigações, e não me pareceu plausível o acatamento do pedido da decisão de prorrogação. O inquérito civil 67180100015, oriundo da Promotoria de Justiça de Poço Redondo, faz menção aqui, ele diz, o despacho, eu vou ler o despacho para os senhores compreenderem. Atendo ao quanto consta no despacho datado 12 de maio de 2023, é um inquérito civil, bem como considerando os termos do despacho proferido nos autos do PIC 67220100039, solicitando informações acerca da análise do material coletado quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos nos autos do processo 2022-86001394, de operação datada de 21 de junho de 2022, estando fora do prazo presente inquérito, prorrogo. Veja. Muito embora ele fazer menção aqui a um PIC, mas houve uma operação com mais de anos, né? E não me parece plausível também a decisão de prorrogação do promotor. Temos aqui o inquérito civil 04150100044 da 1ª Promotoria de Justiça da Barra dos Coqueiros, em que a promotora fundamentou de modo vago a necessidade de regularização do prazo procedimental, a necessidade de obtenção de verdadeiras informações a serem prestadas pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do município, determina a prorrogação. Não me pareceu plausível. O quarto é o inquérito civil 74180100032, oriundo da 1ª Promotoria de Justiça de Laranjeiras, em que o promotor, considerando a necessidade de regularização do prazo procedimental, determina a prorrogação do inquérito civil por mais um ano. O inquérito civil de 2018 tem mais de 6 anos. E faz menção à sessão, acho que é alguma questão de contratação irregular de funcionários. Não me pareceu também plausível. Agora, tem um inquérito civil aqui, um despacho extenso, que eu não vou ler, mas vou fazer em apertada síntese o relato. Ele é oriundo da 10ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, o inquérito civil 05180100026, que ele se reporta a um inquérito civil anterior, de número 14160100122, da extinta Promotoria de Justiça Especializada na Fiscalização do Serviço de Relevância Pública, que trata de ligações irregulares de esgoto em alguns imóveis localizados na rua Joaquim Batista Pacheco, residencial Horto do Carvalho 2, nesta capital. Então, foi constatado por notícia de fato, chegada à promotoria, à extinta Promotoria de Fiscalização do Serviço de Relevância Pública, a ocorrência de diversas ligações clandestinas de esgoto que estavam vindo a criar transtornos com alagamento das vias públicas, com material, né, decorrente desses esgotos, e que foi solicitada a intervenção da DESO e posteriormente da SEMA, no sentido de notificar esses moradores, no sentido de regularizar, e se chegou afinal a um número de 8 imóveis que, por razões as mais diversas, não regularizaram, não realizaram as ligações de esgoto, porque, mas sim a construção de fossa séptica, enquanto a DESO construía a rede de esgotamento sanitário da via. A DESO até agora não concluiu isso, isso tramita desde 2016, e pende de solução. O promotor adotou uma última providência recentemente, na qual notificou a SEMA e todos os moradores, que inclusive parece que já foram autuados pela SEMA, com multas, e oficiou a Companhia de Saneamento de Sergipe, DESO, para no prazo de 20 dias prestar informações técnicas que detalhem a conclusão da implantação do sistema de esgoto. Então, é um problema que me parece que a promotoria está no aguardo, o que me fez parecer, no aguardo de que a DESO conclua a construção da rede de esgoto, que até desde então não se ultimou. E esses cidadãos aqui, esses moradores, continuam em situação irregular. Eu acho que seria um caso de ajuizamento de uma ação civil pública, né, contra esses cidadãos, no sentido de adequar as normas de saneamento e ambientais. Bom, submeto ao Conselho. Não, Conselho.
Vossa Excelência pretende, então, propondo aquela questão dos
90 dias. Eu votaria no sentido de assinar 90 dias para ele dar uma solução definitiva.
Perfeito.
Certo?
É discussão?
Não é isso? É o tratamento que a gente vem dando a todos os demais.
É o procedimento de baixo. Vamos continuar nessa história.
Fecha aqui.
Só lembrando que, desde o início, o doutor Jorge e todos os membros do colegiado concedem esse prazo dos 90 dias, mas se vier algum detalhe específico, alguma especificidade que demonstre a complexidade, esse conselho poderá reconsiderar. Mas, a princípio, os quatro primeiros citados por Vossa Excelência apresentam argumentações genéricas, não específicas, a justificar o prazo, a prorrogação do prazo já. Que já temos mais de 5 anos, é isso, doutor Jorge? Ou no mínimo 5 anos, né? Mas 6 anos tem sido uma medida salutar.
Sim, Vossa Excelência, drasticamente.
Vossa Excelência tem observado isso no dia a dia, né, nessa busca da resolutividade. E o último é apenas uma demonstração de que, quem sabe, já pode ter uma definitiva definição, ou melhor, já ter um ajuizamento da ação, né, mas obviamente respeitando. E eu sei que Vossa Excelência, desde o começo, com essa ideia, é respeitar a independência funcional do colega, mas também buscar a resolutividade. Então vamos pelos 90 dias. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Por favor, doutor Marques.
Excelentíssimo senhor doutor Machado, em nome de quem saúdo os demais conselheiros, eminente promotor de justiça, doutor Etélio Prado Carvalho Júnior, secretário deste colégio, meus agradecimentos aos servidores e servidoras que dão apoio à realização desta audiência. Doutor Machado, demais conselheiros, apenas uma sugestão de semântica. Eu, observando a pauta, não só essa como também as anteriores, tem uma palavrinha que o meu professor ministro, Dr. Carlos Brito, fazia sempre uma observação quando eu assinalava a palavra virtude. Todos aqui, todas as comunicações tem assim, em virtude de. Eu achava que a gente, para dar uma semântica melhor, em face. É uma mera sugestão semântica.
Está captado, agradeço, doutor.
Agradeço aos demais. Em todos, doutor Jorge, quando...
2.8.
Não todos, apreciação tem, em virtude.
Ah, sim.
Aí tem tudo em virtude. A palavra em virtude.
Está correto.
Realmente, na época, doutor Carlos Brito, foi quem me chamou. Eu jamais esqueci isso.
A virtude é imaculada.
Então, eu submeto a apreciação, minha mera sugestão semântica.
Peço ao senhor secretário,
em face, né?
Que na próxima pauta já faça essas modificações em face de. É isso? Em razão de. Em face de. Em razão de. Tiro virtude.
Virtude é qualidade.
Perfeitamente. Peço que.
Que o magistrado criticava também em face de, né?
Nós usamos muito essa palavra, mas. Para aqueles mais observadores, como o professor Carlos Brito, que eu nunca me esqueço nas aulas dele, essa palavra virtude, se a gente, na prova.
Outra muito comum, doutor. Isso é muito importante, porque a gente às vezes fica na velocidade da vida, vira o hábito e a gente não fica prestando atenção, né?
É como horas com a
E através. ofício através de. Na verdade, através é que ele atravessa. É por meio de. Através do não é o mais recomendável. Através é atravessar. Através. Então.
Esses jargões, né?
Comuniquei através do ofício. Comuniquei por meio do ofício.
E a gente, doutor Jorge, incorpora.
Eu peço. É isso mesmo. Eu peço em razão de. Tiro virtude, doutor Rodomar, o senhor só. Tirando a virtude, nesse caso específico, né? Está correto. Não, correta sugestão, pertinente, e eu agradeço a Vossa Excelência, doutor. Porque eu, ando e vira, me pego cometendo esses equívocos não recomendados. É, peço também às meninas que façam essa lembrança, né, para que a gente não possa, na próxima pauta, observar essa situação. Mas, enfim, vamos prosseguir, doutor Jorge. Parabéns pelo cuidado que está sempre tendo dado em prol da resolutividade dos procedimentos. Vamos aqui agora ao item 2.9, que é a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamentos dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Eu só indago a secretaria, doutor Etélio, se nas próximas também pode ser tirado desse 2.9 as notícias de fato. Nós não apreciamos as notícias de fato aqui, né? Geralmente é procedimento. É, mas os recursos geralmente vão logo no começo, né? Recurso. Aqui entra também? Então tá bom. Então vamos lá. E agora passamos especificamente para os gabinetes. Doutor Zé Carlos, gabinete número 1, e que fique registrado que todos os votos que são proferidos pelos gabinetes são previamente distribuídos e é dado conhecimento a todos os conselheiros para que possam previamente, conhecendo o seu mérito, apreciar aqui com maior rapidez na sessão do colegiado, sem prejuízo de qualquer pedido de vista, sem prejuízo de qualquer esclarecimento que porventura se faça necessário. Temos aqui, doutor Zé Carlos, gabinete número 1. Vossa Excelência se manifesta pela homologação dos itens 1 a 10 em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos os itens 11 e 12, onde o doutor Zé Carlos relata no sentido de homologar os arquivamentos com recomendação. Em discussão, em votação, homologados com recomendação por unanimidade. Temos o item 13, que é uma homologação com remessa a outro ramo do Ministério Público. Em discussão, em votação, homologados com remessa a outro ramo por unanimidade. E, por fim, temos os itens 14 e 15, onde o gabinete do doutor Zé Carlos se manifesta, doutor Zé Carlos, como relator, se manifesta pela conversão em diligência, em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. Gabinete número 2, e aí que estamos a falar do gabinete titularizado pelo excelentíssimo senhor conselheiro doutor Rodomax Nascimento. Os itens 16 a 24, Vossa Excelência se manifesta pela homologação dos arquivamentos em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item 25, que é uma homologação com recomendação em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. E, por fim, há uma conversão em diligência do item 26 em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. No gabinete número 3, que é titularizado pelo excelentíssimo senhor conselheiro doutor Ernesto Anísio Azevedo Melo, nós temos manifestações dos itens 27 a 38, todas pela homologação do arquivamento. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Por fim, neste item 2.9, temos os procedimentos que foram apreciados e relatados pelo Gabinete da Corregedoria Geral, titularizado pelo excelentíssimo senhor corregedor e conselheiro, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana. Dos itens 39 a 49, o relator se manifesta pela homologação do arquivamento em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E temos uma homologação com recomendação no que se refere ao item 50, em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. Na sequência, nós temos aqui o item 3 da pauta, que são comunicações de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento 16. E aqui tem procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 45220100048,
que é originário da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Instância, o relator foi excelentíssimo senhor conselheiro doutor Rodomarcos Nascimento, e temos o item, o inquérito civil PROEG 04-2201-0002, oriundo da primeira Promotoria de Justiça da Barra dos Coqueiros. O relator é o excelentíssimo senhor conselheiro e corregedor doutor Jorge Murilo Seixas de Santana. Item 4, nós temos comunicações de homologações monocráticas de arquivamento. E temos aqui o item 1, o inquérito civil PROEG 05-2201-0116, relatado pelo excelentíssimo conselheiro doutor Ernesto Anísio Azevedo Melo, com base no assento 24-2021. O procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 50-2201-0038, relatado pelo excelentíssimo senhor conselheiro e corregedor doutor Jorge Murilo Seixas de Santana, também comunica a homologação monocrática com amparo no assento número 24-2021. O inquérito civil PROEG 34-2001-0026, relatado pelo excelentíssimo senhor conselheiro doutor Zé Carlos de Oliveira Filho, comunica a sua excelência o arquivamento monocrático também com amparo no assento 24-2021. O inquérito civil PROEG 05-2201-0014, relatado pelo excelentíssimo senhor conselheiro doutor Rodomarcos Nascimento, comunica homologação monocrática também com amparo no assento número 24-2021. E o item 5, também da lavra do conselheiro relator doutor Rodomarcos Nascimento, comunica com amparo no assento número 24-2021 o arquivamento monocrático, homologação monocrática e arquivamento do inquérito civil PROEG 05-1901-0220. Não há mais nada na ordem do dia. Eu indago se algum conselheiro quer se manifestar, secretaria quer se manifestar. Então, o doutor Zé Carlos, por favor.
Pela ordem. Me parece que não tem nenhuma outra sessão mais marcada para este mês, né?
Não. Dia 23.
Tem a última.
Então, Vossa Excelência, por gentileza. Seria muito bom ouvi-lo, mas eu acho que a intenção de Vossa Excelência não é para o dia de hoje.
Não, doutor Machado, o que eu estou preocupado é que eu nem disse o que ia falar, mas os arautos já disseram. Ai, ai, jagudo.
Nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião, desejando a todos e a todas um bom dia.